Sem estimando, Vossa Excelência. Quando quiserem. Aqui estou uma esticada. Querem ver? É, são aqui. Senhores deputados, vamos reiniciar os nossos trabalhos. Agora, neste momento, iniciamos a audição do Sindicato dos Médicos do Norte. O assunto é a audição na sequência da audiência de um grupo de médicos do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que se demitiram de adjuntos do diretor clínico devido à grave situação existente no Centro Hospitalar. Requerimento do PCP. Temos os membros da delegação e da direção do Sindicato dos Médicos do Norte, a doutora Merlinde Madureira e o doutor Jorge Almeida. Os senhores deputados terão, numa primeira ronda, 3 minutos. Portanto, os representantes da Ordem dos Médicos responderão em conjunto.
Da ordem saíram.
Obrigado pela... Sabe, é como se misturaram todos aqui à entrada e eu fiquei agora um bocado baralhado com isso. Do Sindicato dos Médicos do Norte, responderão em conjunto. A segunda ronda terão 2 minutos. Dava a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Começo por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a doutora Merlinde Madureira, o doutor Jorge Almeida, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português requereu a presença do Sindicato dos Médicos do Norte para esclarecer e ouvir-vos também sobre a situação que aqui foi relatada pelos 5 adjuntos clínicos do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, que se demitiram em outubro passado. Nessa audição foram aqui proferidas situações que consideramos que devem merecer um cabal esclarecimento e ouvir aqueles que são os representantes dos médicos sobre questões como perseguições, que foram aqui ditas que estes, na sequência das suas demissões, da apresentação das suas demissões e também na sequência da participação destes médicos aqui na audição da comissão, que terão recebido pedidos de esclarecimentos adicionais sobre aquilo que aqui proferiram. Era essa a primeira questão que gostaria de vos questionar, é se têm conhecimento que após a estada destes 5 adjuntos de direção clínica que se demitiram aqui e que proferiram e que explanaram a situação, as razões pelas quais se demitiram, que terão recebido uma intimação por parte do Conselho de Administração para que dessem explicações adicionais. A segunda questão, e pegando no comunicado que o Sindicato dos Médicos do Norte enviou para todos os grupos parlamentares, em que diz claramente que a demissão ocorrida no passado dia 10 de outubro, que motivou a posterior nomeação de novos diretores, nenhum dos quais assistente graduado. E isto diz, mais à frente, que é claramente uma violação das carreiras médicas. Já na audição anterior, a secção norte da Ordem dos Médicos também confirmou essa violação, embora tenhamos ouvido anteriormente o Conselho de Administração a dizer que não houve nenhuma violação das carreiras médicas na nomeação destes novos diretores adjuntos. Ouvir-vos também sobre que informações têm relativamente ao clima que está a viver-se no Centro Hospitalar e, sobretudo, em duas vertentes. Por um lado, se este clima pode ser potencializador de uma diminuição da prestação de cuidados de saúde. Bem sabemos das dificuldades com que o centro hospitalar vive há vários anos, não são de agora, vive de facto há vários anos uma situação difícil de profissionais, de fixação desses profissionais. A segunda questão tem a ver com um clima que anteriormente foi aqui descrito como um clima mau, pode ou não potenciar a saída de profissionais, designadamente daqueles que são mais graduados, daqueles que estão há mais anos no Serviço Nacional de Saúde, e se isso também não poderá comprometer, por um lado, a prestação de cuidados de saúde, e termino, Sr. Presidente, a prestação de cuidados de saúde e também outro aspecto fundamental, que é contribuir para a formação de novos médicos. Sabemos que são os médicos mais graduados a quem lhes é pedido esse acompanhamento, não havendo, obviamente, que essa será uma área em déficit e comprometer será, claro está, a formação de médicos especialistas, que, contrariamente àquilo que muitas vezes propaga, Portugal não tem assim tantos médicos especialistas e bem precisamos deles no Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Luís Pedro Pimentel. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer ao Sindicato dos Médicos do Norte, à Dra. Marlene Madureira e ao Dr. Jorge Almeida estarem disponíveis para poderem aqui ajudar-nos a esclarecer algumas situações daquilo que se passou relativamente aos relatos que foram feitos pelos ex-adjuntos do diretor clínico do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. E eu digo isso porque no passado dia 4 de janeiro, nesta mesma comissão, nesta mesma sala, foi preferido por 5 médicos que estavam aqui, que havia algumas declarações muitíssimo graves. Eu digo isso porque houve aqui denúncias por parte desses médicos, e estamos a falar de médicos com carreiras já de alguns anos para cá, são médicos de referência no Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro e no Serviço Nacional de Saúde, e de facto deixa-nos muito preocupados porque houve aqui, e queríamos para já saber alguma coisa sobre a vossa opinião sobre isto, qual era a vossa reação, como é que, sobre a denúncia que foi feita aqui de perseguição, de pressão e de falta de transparência feita pelos médicos, por esses médicos aqui na comissão. E na própria carta de missão, eles chegam ao ponto, e vou ler, a ausência de regras cristalinas na relação entre as estruturas diretivas com episódios sucessivos envolvendo direções de serviços, criou situações inaceitáveis do ponto de vista dos médicos. Existe, entre outras coisas, existe atraso e ambiguidade em projetos estruturantes no hospital, com subterfúgios que impedem a sua concretização, o que torna a estrutura organizativa de todos os polos que constituem o centro hospitalar insustentável de gerir. Associadas a estas questões, também de motivos de carácter deontológico, o que nos leva, de facto, nos preocupa muito sobre toda esta situação. Ainda por cima, há cerca de 15 dias atrás, o Sr. Ministro, no próprio plenário desta Casa da Assembleia da República, disse que a situação no centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, como se nada se tivesse passado, está normal, é normalizada a sua situação. O que não é verdade, porque, segundo ele disse, na altura, informações da IRS Norte. Nós ouvimos também aqui o Sr. Presidente da IRS Norte dizer que nada tinha sido tomado relativamente a isto, que não houve nenhuma diligência sobre este assunto. Acham que devia ter, também isto é uma pergunta que gostaria de lhes colocar, se acha que deviam ter sido feitas averiguações sobre este assunto por parte da IRS Norte, já que estão preferidas aqui declarações muitíssimo graves. E mais, é que além destes, podíamos já dizer que podiam ser estes 5 médicos, mas não. Também gostaríamos de saber como é que reagem às críticas destes 5 médicos e de 82 médicos do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro que subscrevem em defesa, que dizem mesmo o título, em defesa do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e das suas carreiras médicas. E que dizem mais ou menos que estão apreensivos relativamente ao que tem acontecido nos últimos tempos no Centro Hospitalar, nomeadamente nos de respeito pelas carreiras médicas. Também, e que está aqui em causa, a questão das carreiras médicas. O que é que pensa o sindicato, o que é que pensa o sindicato dos médicos do Norte relativamente a isto? Relativamente a outras situações, porque sabemos que o sindicato, no último ano, em 2016, fez algumas visitas ao centro hospitalar, assim como a Ordem dos Médicos, e foi dito há bocadinho pelo atual eleito novo bastonário, que a situação é muito grave no centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro relativamente a médicos. E também que segundo tinha relatos, que houve de facto também perseguição a estes profissionais de saúde e a alguns profissionais de saúde relativamente, ele quando fala dos profissionais é na questão dos médicos. Isto de facto deixa-nos muito apreensivos. Queria saber também se tem algum conhecimento de como é que está, como é que avaliam a situação do centro hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro em termos da sua capacidade de resposta e da qualidade de serviço médico, e se os utentes, de facto, podem estar descansados e seguros, porque nós ouvimos aqui também que há falta de vários especialistas, e sobretudo na parte da anestesia, de urologia, ortopedia, e como passo também a citar alguma que veio na imprensa local e nacional na altura, quer por parte do sindicato, quer por parte da Ordem dos Médicos, no passado mês de agosto, em que a situação da falta de especialistas tinha piorado. Estou a transmitir aquilo que foram declarações, quer do sindicato, quer da Ordem dos Médicos do Norte, piorou no último ano. Tinha havido uma redução de 30% nas cirurgias efetuadas nos últimos 4 meses, isso foi em agosto, e a situação tinha sido, de facto, piorado muitíssimo. Gostaria também de saber aqui qual era a posição relativamente a esta situação, porque, de facto, deixa as pessoas que vivem no distrito de Vila Real e no centro hospitalar atrás dos Montes e Altura muito preocupadas com esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar e saudar a presença da direção do Sindicato Independente dos Médicos. Do Sindicato dos Médicos e fazer aqui uma nota e relevar uma nota positiva acerca da forma como hoje temos conseguido fazer uma reflexão global sobre aquilo que são os problemas e os desafios do Serviço Nacional de Saúde, particularmente em zonas carenciadas, como é aquela onde está localizado o Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. Também hoje acho que foi importante percebermos entraves, entorces que existem neste momento ao nível da contratação dos médicos para zonas carenciadas. E a propósito das carreiras médicas e essa alegada violação, convinha que hoje também fizéssemos aqui, e até porque estamos a culminar esta série de audições sobre as questões relacionadas com o centro hospitalar, que fizéssemos aqui uma retrospectiva daquilo que foi dito e não tornar a repetir sistematicamente as mesmas coisas, particularmente no que respeita à perseguição, coisa que foi veementemente negada pelo Dr. João Oliveira quando da sua audição aqui na passada semana na nossa Comissão de Saúde. E a propósito das carreiras médicas, queria dizer o seguinte, também relembrando aquilo que foi dito aqui pelo Dr. João Oliveira. Dos 32 serviços clínicos que o Centro Hospitalar tem, 10 são dirigidas por assistentes graduados sénior. Outros 10 são dirigidos por assistentes graduados, dada a inexistência, e eu sublinho, inexistência de graduados séniores nesses mesmos serviços. 5 são dirigidos por assistentes hospitalares por não existirem nem assistentes graduados, nem assistentes graduados sénior. Portanto, sobram 7, e sobre essas 7 temos também a sublinhar o seguinte, coisa que foi dito pelo Dr. João Oliveira, 5 desses 7 foram reconduzidos pelo atual Conselho de Administração. Portanto, já o eram à data do anterior mandato do Conselho de Administração. Portanto, restam duas situações que são dirigidas por assistentes hospitalares, embora com reconhecidas capacidades e competências técnicas e desempenho profissional e identificação do projeto de centro hospitalar. Isto foram citações produzidas aqui pelo Dr. João Oliveira. E, portanto, a primeira pergunta que eu hoje queria aqui deixar é se existe, no âmbito da atuação do sindicato, algum processo de natureza disciplinar ou judicial em curso que Vossas Excelências tenham conhecimento ou que estejam exatamente a apoiar ou a patrocinar. E a segunda nota era como é que avalia, a segunda questão, como é que avalia a estratégia global deste Conselho de Administração para enfrentar aqueles que são os desafios, não só deste centro hospitalar, mas todas aquelas unidades que se situam no interior, que têm a ver com o estancar da dívida acumulada e pela, como consegue enfrentar um desafio enorme que é a atração de novos profissionais e valências médicas para estas zonas carenciadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Faz favor, tempo.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em primeiro lugar, agradecer a presença dos Sindicatos Médicos do Norte e, em particular, da Doutora Merlino Madureira e do Dr. Jorge Almeida. Muito sucintamente questionar o seguinte, se nos podem ajudar nestas questões. Houve, como toda a gente sabe, a demissão de 5 adjuntos do diretor clínico no centro hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro. Estes adjuntos dizem que a determinada altura deixaram de ser considerados pelo diretor clínico, pelo Conselho de Administração, para discussão, enfim, de política e medidas a implementar no centro hospitalar. A primeira pergunta é, estes adjuntos deveriam ser ou não ouvidos, sempre pelo Conselho de Administração, para, enfim, gizar políticas e procedimentos de gestão no centro hospitalar? E por que razão é que a determinada altura deixaram de o ser? Porque estes adjuntos de missionários, a determinada altura, fazem referência a projetos que eram protelados no tempo e para os quais eram sempre dadas muitas desculpas para nunca serem realizados, e fazem também referência à falta de existência de regras, já aqui foram referidas, regras cristalinas dentro da própria organização. E, portanto, gostava de saber se o sindicato tem conhecimento de porque é que, a determinada altura, estes clínicos deixaram de ser considerados pelo Conselho de Administração. Era porque havia divergência na forma como estava a ser gerido o centro hospitalar? É porque havia projetos que eram diferentes entre aquilo que defendiam estes adjuntos e aquilo que defendia o diretor clínico? Enfim, se tem alguma informação sobre esta situação. A outra questão tem a ver, efetivamente, com a nomeação de diretores de serviço que não assistentes graduados sénior e o atropelo às carreiras médicas. O porquê disto? Se em alguns destes serviços não existiam médicos que fossem graduados sénior, ou se, existindo, foi mesmo uma decisão do Conselho de Administração passar por cima das carreiras médicas e nomear outras pessoas. E quais são as consequências disto? Porque na audição anterior, provavelmente terão ouvido a Ordem dos Médicos dizer que isto pode colocar inclusivamente em causa a idoneidade formativa de alguns serviços. Enfim, se pode mesmo colocar, se é uma preocupação que também existe por parte do sindicato. Uma última questão, só para perguntar o seguinte. O Ministro da Saúde, questionado sobre a situação no centro hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, disse que iria, enfim, mandatar à ARS para fazer uma averiguação sobre o que se estava ali a passar. A ARS, aqui em Comissão de Saúde, deu a entender, enfim, que foi uma averiguação, se quisermos chamar averiguação, feita pelos mínimos, porque ouviu o Conselho de Administração e ficou por aí. Gostava de saber se foi assim, ou se foram ouvidas mais entidades, se foram ouvidos os médicos envolvidos, os médicos de missionários, e gostava de saber também se têm conhecimento destes adjuntos que se demitiram, se têm conhecimento de alguma intimação que lhes foi feita, ou algum, enfim, processo, inquérito que lhes foi levantado por causa das denúncias e das preocupações que trouxeram a público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra à Sra. Merlin Madureira e ao Dr. Jorge Almeida, se for o caso, para responder a estas questões todas.
Por nos terem recebido e ouvido sobre este problema. Eu, antes de mais, queria dizer que nós não estamos aqui contra ninguém. Estamos no sentido de ajudar a resolver um problema que é grave, que se nós tivéssemos num curso sobre gestão hospitalar, diríamos que é o paradigma do exemplo comum da gestão hospitalar, que foi SA e que passou a EPE. São exemplos como este que vêm desde o tempo em que a gestão hospitalar, que era terrivelmente feita por médicos, passou a ser feita por administradores no sistema SA e no sistema EPE, ou na gestão, no tipo de gestão. O que acontece decorre, inevitavelmente, da forma como a gestão é executada numa unidade de saúde. Quem não tem formação em saúde não pode administrar bem saúde. Quem não tem a formação numa área que vai administrar tende, obviamente, a usar o poder absoluto. Não pretende ouvir quem não concorda, mesmo que quando reconhece, ou se calhar ainda mais quando reconhece, que quem não concorda sabe mais do que diz do que ele próprio. E é isto que nós assistimos sempre em muitas unidades, em muitos locais. Nós temos, este foi o caso que nos trouxe aqui, mas nós temos percorrido os hospitais, temos contencioso entre profissionais e administrações por todo o norte do país. Não é, portanto, este é um paradigma, somente, e é assim que deve ser encarado numa situação que transpareceu, porque o centro hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro é uma aberração, na sua essência. Eu sou transmontana, do distrito de Vila Real, Conselho de Aljó. E, portanto, conheço muito bem a situação, conheço o Hospital de Vila Real muito bem e conheço as populações que deixaram de ter uma assistência de proximidade para ter uma assistência num elefante branco chamado Hospital de Vila Real, onde esperam horas, como num hospital, num grande hospital central, está perfeitamente equiparado. Espera-se horas num hospital do Porto e esperam-se horas num hospital de Vila Real. E espera-se, depois de se ter percorrido desde uma aldeia até a um centro de saúde, que já muitos ficam longe dos centros de saúde, muitas aldeias, e do centro de saúde espera o transporte para Vila Real, e em Vila Real esperam numa maca que serem atendidos por um médico para fazerem o que têm a fazer e para muitas vezes retornarem muitas horas depois de terem saído de casa em pior estado do que quando saíram. Portanto, esta é a realidade da saúde em Portugal, que é necessário que as ARSs vejam se o quiserem ver e que transmitam se o quiserem transmitir, porque isto não se resolve criando centros hospitalares absolutamente desligados das populações. Dizer que o Hospital de Lamego, no Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, está vocacionado para fazer cirurgia de ambulatório de uma população que é de Chaves, Valpaços, Monte Alegre, Ribeira de Pena, não sei se conhecem, mas é muito bonito, muitos montes e muitos vales, que têm que ser percorridos onde não há transportes públicos. E de chamar ao Hospital de Lamego, Hospital de Cirurgia de Ambulatório desta gente, é no mínimo algo de mau gosto. Isto será cirurgia de exportação, não é cirurgia de ambulatório. Exportam-se clientes de Chaves para manter um Hospital de Lamego desadequado, desajustado, que não presta aquilo que deveria fazer, que é medicina de proximidade às populações que estão entre a régua, entre o Val do Douro e estão Viseu. Essa sim seria a vocação do Hospital de Lamego. Não transpor para cá do Douro, claro que isto prende-se com o Douro Sul, com muita coisa, mas teremos que separar os setores. E não é o mesmo tratar do Douro Sul quando se fala de vinho ou quando se fala de saúde. Não pode ser o mesmo. E é esta a nossa principal preocupação relativamente àquilo que agora transparece no centro hospitalar. Eu estive em Vila Real, numa reunião de autarcas, que curiosamente não tinha autarcas do outro lado de Lamego, mas tinha os autarcas do lado de Chaves, de Valpaços, de Boticas. Esses estavam lá. E estavam para se queixarem do agravamento das condições de saúde da população e desde que foi criado o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro e que foi desqualificado o Hospital de Chaves. Hospital que tem excelentes condições, que tinha um corpo clínico bom e que tem sido realmente desmantelado. Porque é natural que seja mesmo mais fácil, em algumas valências, havia candidatos a ir fazer cirurgia, médicos profissionais e outros profissionais, que também são necessários, obviamente, fazer cirurgia de ambulatório a Lamego, do que ir fazer urgência para o Hospital de Chaves. É natural. Entende-se que assim seja, mais difícil. Isto, depois, é aproveitado por uma privada que cresce, e outra coisa que há que ressaltar aqui é que nós não temos nada contra a privada. Nós queremos é um setor público de qualidade. E que o motivo de comparação da privada seja o setor público, e não o contrário. O setor público tem que ser a vanguarda na saúde, na qualidade, nos cuidados dispensados. Isso é o que nós queremos, é o que nós defendemos. Nada contra a privada. E então uma privada que eu não sei o que é de chamar a isto, mas não é de país desenvolvido. Uma privada que propõe a um presidente que faça deslocar os utentes, os candidatos a consultas desse concelho para Chaves, porque em Chaves já há um autocarro dessa privada que os transportará ida e volta para de novo a Chaves. Eu acho que isto é subdesenvolvimento. Não pode acontecer. É qualquer coisa que não bate certo. Mas essa privada que diz, se trouxer outro consigo, nós fazemos desconto. Quer dizer, isto não é possível, mas acontece. Mas existe. E, portanto, o que aconteceu no Hospital de Vila Real foi exatamente mais uma nomeação de um Conselho de Administração que não sabe fazer administração inclusiva com os profissionais do hospital. Que é a primeira coisa para quem se propõe gerir o que quer que seja. Desculpem-me a mim, muito basicamente dizer, até com a empregada doméstica. Se não se é inclusivo, obviamente que não vamos estar bem. Nem nós, nem ela. Pronto. E isto é uma coisa que se passa num nível muito mais elevado, muito mais complexo. Todos nós sabemos que em gestão o modelo de complexidade é o hospital. É um modelo de complexidade em gestão e, portanto, daí que não pode ser qualquer um a ser nomeado para presidente de um conselho de administração de um hospital. Tem que ser alguém com prova dada nesta capacidade fundamental que é a gestão inclusiva, que é saber ouvir quem lá está, quem trabalha, quem tem que responder na primeira linha, na segunda e na terceira. E depois há aqui realmente esta recai sobre o diretor clínico um ónus que se calhar não lhe cabe. Cabe ao Conselho de Administração e a alguém que não é capaz de definir bem a sua posição. Mas eu entendo que isso possa acontecer, visto que está entre dois focos, ambos agressivos, ambos apontando-lhe o dedo. Mas nós não, realmente não queremos entrar por aí, queremos dizer que no Hospital de Vila Real não se acompanham as carreiras. Não estamos a falar de diretores de serviços, estamos a falar de diretores de centros de gestão. Esses é que estão em causa, não são os diretores de serviço. Portanto, esta resposta que o Dr. João Oliveira dá, ou é de má fé, ou é de não saber. Qualquer uma delas, grave. Não falamos de diretores de serviço. O que está referido pelos 5 médicos são os diretores dos centros de gestão. Que são realmente importantes no hospital de Vila Real, não pela dimensão do Hospital de Vila Real, mas pela área de abrangência, pelo número de unidades a que tem que dar resposta. Esta tem que ser realmente alguém que tem que ter traquejo. Não basta saber muito teoricamente, não basta ser muito inteligente, não basta, portanto, ser assistente hospitalar. Não é possível. Já por lá passei e sei o que é que se pode em cada idade. E sei o desaproveitamento que se faz dos mais velhos, muito mais conhecedores da realidade, de como lidar com a realidade, em benefício de quem diz que está mais apto a aceitar propostas que lhe permitam fazer depressa uma escada. Isso não pode ser. Não pode acontecer. Uma gestão não pode, antes de transmitir a um diretor de serviço que vai ser substituído, e a gestão terá o direito de o fazer, não pode antes disso ter já andado a contactar profissionais fora do hospital ou dentro do hospital para a sua substituição. Não é, isto não é ético. Isto não é correto. Isto cria mal-estar, isto faz com que as pessoas se afastem do serviço e há serviços no Hospital de Vila Real que são exemplo disto, das pessoas que se viram ameaçadas no seu dia-a-dia e não há falta de emprego para médicos neste país, para já. E se não for neste país, a medicina é universal. E os mais novos estão muito disponíveis para emigrar. Portanto, nós é que temos que os cativar. Não é ajudá-los a sair. Este é outro dos problemas. Outra das questões é que estes centros, os EPS, têm como filosofia, são donos de uma estrutura para a qual não contribuíram. A gestão de qualquer EPE comporta-se, por via de regra, desta forma. Torna-se dono de uma estrutura, não contribuiu financeiramente, não contribuiu para o prestígio da instituição, para nada. Mas ao chegar ali, põe e dispõe, não têm que obedecer às regras da ACSS. Numa reunião com ainda o ministro, não estava presente o ministro Paulo Macedo, mas era ele, o ministro Paulo Macedo, e por causa dos descansos compensatórios, nós ouvimos numa reunião na ACSS os hospitais declararem, as administrações dos hospitais declararem que não tinham que obedecer às diretivas da ACSS, então a quem é que têm que obedecer, quando os dois únicos sócios conhecidos são o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças, não se conhece outro. E estes EPEs contrataram durante anos colegas acabados de adquirirem a especialidade por vencimentos que ultrapassavam às vezes o topo da carreira, criando, portanto, mal-estar. Vila Real foi um dos hospitais onde isto aconteceu, onde nós desde há anos temos guerras e tal por causa destas e de outras, e que isto, obviamente, que ninguém gosta de ver chegar alguém que acabou de sair da escolinha e vai para um lugar a ganhar mais do que eu, que estou quase a sair da função. Isto é um crescente, é uma mistura de mal-estar, de conflito, que um dia tem que sair, e pode sair em qualquer altura, como nós todos estudamos na história, as causas próximas, as remotas, as próximas, e o que despoleta, não é? E este foi o despoletar de uma situação de Vila Real, de um hospital que vive com extrema dificuldade em termos de quadros médicos, que tem extrema dificuldade em cumprir as obrigações que lhe estão acometidas, que são de loucura, loucura absoluta, e que tem uma gestão que maltrata os seus profissionais. Eu passava a palavra, que já falei muito.
Muito boa tarde a todos. Eu reitero os agradecimentos que a doutora Marlene fez por nos terem recebido. A doutora Marlene já disse muito. Houve aqui questões, de facto, de âmbito diverso. Relativamente a perseguições, eu digo que não conheço. Honestamente, não conheço. Não vou dizer que não existam, mas isso os próprios terão que o dizer. O que eu acho que ressalta claramente... Não conheço pessoalmente, conheço da imprensa, naturalmente. Agora, a questão que eu acho que é mais relevante e que me parece mais relevante é que, quando 5 assessores, ou todos os assessores de uma direção clínica se demitem, alguma coisa está mal, não é? Porque não é um, não são dois, é o grupo dos responsáveis pelas unidades intermédias de gestão que se demitem. E quando eles dizem que não há regras claras de gestão e que essas unidades não podem funcionar por falta de regras, é preocupante. E, portanto, isto é tão mais preocupante quanto nós sabemos que o Serviço Nacional de Saúde é o local onde todos os portugueses vão procurar cuidar de saúde, particularmente os mais necessitados, que não podem recorrer aos privados. E, portanto, é preocupante que o Serviço Nacional de Saúde não se consiga estruturar e não consiga viver num clima de paz e de qualidade que, infelizmente, eu tenho que reconhecer que não vive. E isto não é verdade só para Vila Real. Vamos para Faro e encontramos a mesma situação. Ou seja, é na periferia, e normalmente é assim, é nas zonas mais periféricas que as coisas começam a deslaçar. E nós notamos que o Serviço Nacional de Saúde não é de hoje. E, portanto, nós temos que todos, quem está na política, quem está na atividade clínica do dia-a-dia, que é o meu caso, da Índia, da doutora Merlinde, e também na vida sindical, Nós temos que ter a capacidade de olhar mais para, na minha perspectiva, olhar mais para a árvore, para a floresta e esquecer um bocadinho a árvore. E o que nós, claramente que isto são árvores podres, não tenho dúvidas, que isto traduz um grande mal-estar, que isto traduz uma má definição do centro hospitalar de Vila Real, como a doutora Merlinde disse, temos hospitais que distam de 50 a 60 quilómetros um do outro, dois hospitais do estado de Vila Real e um centro hospitalar com esta dimensão é propiciador de problemas. E muitos dos problemas que eventualmente aqui estarão presentes, a tal falta de regras destas unidades de gestão, tem um bocado a ver com o mau dimensionamento que foi feito. Portanto, eu acho que nós temos que ter a capacidade de, por um lado, ver a gravidade que esta situação tem. Depois, há claramente questões aqui para as quais eu não tenho solução. As reformas antecipadas a granel, feitas na função pública, com a saída de profissionais da geração mais velha e que deixaram de estar presentes, criam necessidades e muitas vezes esta situação aberrante de termos, de facto, soldados a comandar, porque não há generais, nem há capitães, não há nada, portanto, há um recurso a médicos que muitas vezes deveriam estar noutras funções e que assumem rapidamente funções de chefia sem estarem preparados para isso. Portanto, também esta questão da falta de médicos mais velhos e com graus de carreira mais avançados podem explicar muita da dificuldade que muitas vezes há em substituir profissionais. Portanto, há todo um conjunto de aspectos no Serviço Nacional de Saúde que têm que ser olhados com olhos de ver e têm que ser olhados com a vontade de facto mudar as coisas e mudá-las no bom sentido. Portanto, isto são questões que, na minha opinião, são fundamentais. E não vou questionar se a culpa é de A, se é de B ou se é de C. Mais do que culpas, interessa-me o diagnóstico. E o diagnóstico, seguramente, é que o Serviço Nacional de Saúde precisa de ser melhorado. Hoje temos uma privada, como a doutora Merlinde disse, muito agressiva, que vai buscar os clientes a casa. Temos um país a ficar dicotómico em termos de cuidados de saúde, entre os que têm e os que não têm. O Serviço Nacional de Saúde é cada vez mais o lugar dos que não têm. E eu trabalho no dia-a-dia num serviço, não vou dizer que não interessa qual, mas é um serviço que recebe doentes em situação última, vá lá, não é cuidados paliativos, mas e eu noto cada vez mais que a população está dividida entre os que vão ao público e os que vão ao privado. E quem vai hoje ao público é essencialmente quem não tem. E isto, naturalmente, como alguém disse, com o Serviço Nacional para pobres, será sempre um pobre do Serviço Nacional de Saúde, isto vai empobrecendo o Serviço Nacional de Saúde. Porque o nível de exigência baixa, os mais qualificados têm tendência para sair, e isto é um processo é uma pescadinha de rabo na boca que tem como consequência a deterioração gradual do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, se todos os senhores deputados que estão nesta sala, e acredito que estejam com vontade de mudar alguma coisa, temos que olhar para o Serviço Nacional de Saúde, reconhecer os seus males, ver onde é que podemos fazer alguma coisa e tentar ajudar, se efetivamente o queremos, queremos que o Serviço Nacional de Saúde se mantenha. O resto, sinceramente, há questões que eu tenho dificuldade em responder, porque efetivamente não sei, questões muito locais, mas que não há. Uma coisa não tenho dúvidas, é que quando 5 assessores se demitem e há uma demissão em bloco, é porque as coisas não estão seguramente bem. E é estranho que quando se pede um conselho médico, a administração não propicia esse conselho médico, portanto, quando as coisas estão mal, tem que se chamar os generais, que são as pessoas do topo, digam lá o que é que se passa, porque é que isto não está a correr bem. Portanto, no mínimo, tem que se ouvir o conselho médico, é o órgão máximo, vá lá, dos responsáveis do setor. E, portanto, é fundamental que essas pessoas sejam ouvidas. Portanto, há aqui coisas que eu não sei, quer dizer, eu conheço o Dr. João Oliveira, mas não sei suficientemente dele para saber em que é que ele esteve bem ou em que é que ele esteve mal aqui. Já trabalhei em Vila Real, conheço alguns dos demissionários e, portanto, seguramente que em particular são todas pessoas de bem. Agora, quando há um desentendimento destes, nós temos de tentar perceber o que é que está a deslaçar. Porque é que isto é como nas nossas casas. Quando a gente discute com a mulher e com os filhos, é porque seguramente alguma coisa não vai bem na família. E, portanto, é um problema, se calhar, mais geral do que um problema de um específico de uma pessoa ou de um grupo de pessoas.
Concluindo?
Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, não tenho inscrições para a segunda ronda. A senhora deputada Carla Cruz, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já agradecer aquilo que aqui partilharam connosco e as reflexões que fizeram. Estamos muito de acordo que a criação dos centros hospitalares e designadamente deste centro hospitalar com tamanha diversidade e tamanha dispersão, porque isto de facto dificulta a prestação de cuidados de saúde e a acessibilidade, que é outro aspecto que é importante. Também referiram, uma ideia que compartilhamos, que é, de facto, as mudanças operadas ao nível da gestão hospitalar, que decorre das alterações sobre o tipo de entidades que gerem o Serviço Nacional de Saúde e designadamente quer as SAs, quer agora os EPEs, propiciam estas situações, claramente. E a questão que eu daí vos coloco é qual, eu depreendo e quase consigo deduzir que defendem, chamemos-lhe assim, uma gestão democrática em que, de facto, os pares e a gestão a clínica e a gestão dos médicos seja de forma diferente do que esta que aqui está neste momento a propiciar. Porque, de facto, houve uma mudança muito significativa quando passamos a ter administradores e não médicos a gerir os hospitais e as unidades de saúde. Mas eu gostaria de voltar à questão que aqui vos trouxeram e que é esta questão da violação das carreiras e disseram-no bem as repercussões que isto tem na possibilidade de saídas e isso que vai, obviamente, dificultar ainda mais a prestação de cuidados de saúde, quer naquela unidade hospitalar, quer noutras unidades, e provavelmente, como disseram, esta é uma situação que não seja exclusiva do centro hospitalar, mas que pode ser extensível a outros. A questão que vos coloco é, tendo conhecimento destes factos, o que é que o Sindicato dos Médicos do Norte fez no sentido de, junto quer do Conselho de Administração, quer de outras entidades, fizeram no sentido de averiguar e também do respeito, porque aqui o que nós estamos a fazer é que haja um respeito das carreiras, que haja um respeito dos profissionais que ali fazem. E esse é um aspecto, de facto, muito importante, aquilo que a doutora Merlinde falou, que estávamos a falar de centros de gestão, e a importância que estes centros de gestão têm para aquele centro hospitalar, porque, tendo em conta a localização geográfica, as distâncias geográficas entre eles, desse aspecto. E, portanto, o que é que, e reiterar uma questão que já foi colocada, se foram contactados pela ARS, se sabem se a ARS Norte fez alguma diligência no sentido de fazer uma averiguação dos factos ocorridos e se sim, o que informações têm sobre isso, se não, também quais são as informações e mais uma vez agradecer a vossa presença aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É rápido, até porque há uma questão que eu coloquei e que não sei se diretamente ou indiretamente foi respondido ou não, porque vai na sequência do seguinte. Houve aqui, e acredito que o Sr. Doutor não saiba, mas isto está dito, está nos jornais, eles disseram aqui, está gravado, que havia perseguição, falta de transparência e pressão por parte desses médicos. Seria normal ou os médicos terem contactado o sindicato, ou o sindicato ter-se preocupado depois destas declarações proferidas nisto. Gostaria de saber se houve ou não houve, no seguimento daquilo que foi colocado aqui, porque, de facto, como dizia há bocadinho o doutor Jorge Almeida, é de facto verdade, quer dizer, quando se demitem 5 diretores adjuntos do diretor clínico e quando mais de 70% dos médicos graduados subscrevem aquilo que eu acabei de ler há bocadinho, que tem a ver sobre a questão dos acontecimentos que estão a acontecer no centro hospitalar com esta administração, com a atual administração do centro hospitalar, de facto, acho que o sindicato, e quando o próprio sindicato, em agosto do ano passado, vem dizer, voltam a alertar para o risco de colapso no centro hospitalar, isto de facto deixa-nos bastante preocupados e queríamos que houvesse aqui, por parte do sindicato, se tem alguma como é que reagem a estas críticas, sobretudo gravíssimas, dos ex-diretores clínicos e dos médicos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para relevar os contributos críticos que o Sindicato dos Médicos, agora sim acertei, que hoje quis hoje aqui deixar na Comissão de Saúde, acho que foram contributos relevantes e penso que ficou claro que estamos todos a favor do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, também queria relevar essa questão. Em relação àquilo que nós tínhamos perguntado, continuamos a achar que não houve desrespeito pelas carreiras médicas, porque há confusão. Os centros de gestão não são centros de gestão clínica. Os centros de gestão são dirigidos, são coordenados por um médico, por um enfermeiro e por um gestor. E, portanto, aquilo que eu hoje relevei foi exatamente as declarações do Dr. João Oliveira, onde disse exatamente aquilo que eram os centros de gestão, e não aquilo que é a direção de serviços, esses sim, conforme eu disse, são 32 e do nosso ponto de vista, penso que ficou provado de que não há desrespeito pelas carreiras médicas. Aquilo que estamos a falar é de centros de gestão que lhes estão atribuídas competências de organização, contratualização interna, gestão de recursos, produção de investimentos e respectivo acompanhamento ou monitorização. Portanto, são órgãos intermédios de gestão, não são órgãos de gestão clínica. E, portanto, hoje também queria aqui, para culminar esta nossa ronda, sublinhar que, do ponto de vista do Partido Socialista, as carreiras médicas não estão a ser desrespeitadas no centro hospitalar, não houve perseguição, não houve qualquer perseguição a quem quer que seja no centro hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, e apesar das dificuldades, o rumo dos indicadores... O rumo dos indicadores permitem-nos afirmar de que a direção desses indicadores, dos resultados desses indicadores, são positivos e têm tendência positiva, e era isso que hoje também queria aqui relevar. E, por último, culminando dizendo que, do nosso ponto de vista, o centro hospitalar existe normalidade gestionária e, portanto, do nosso ponto de vista, Não há, do nosso ponto de vista, motivo para que se prossiga qualquer outra diligência no sentido de averiguar estas questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, antes de mais, de agradecer também os contributos que foram aqui trazidos pelo Sindicato dos Médicos do Norte, e até algumas outras reflexões foram feitas, nomeadamente sobre a existência dos centros hospitalares e o tipo de empresarialização da saúde que foi feito ao longo dos anos e a substituição até do conhecimento médico por outro conhecimento de gestão, enfim, que muitas vezes tem substituído o conhecimento médico no tratamento e na organização da saúde em Portugal. Dizer que, da parte do Bloco de Esquerda, como é óbvio, nós não ficamos cansados, ficamos, aliás, preocupados quando vemos um centro hospitalar, este ou qualquer outro, mas neste caso o centro hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, quando olhamos para este centro hospitalar e vemos que há uma demissão em bloco e vemos que há mais de 80 profissionais a subscreverem um abaixo-assinado em defesa das carreiras médicas, por acharem que elas estão a ser colocadas em causa naquele centro hospitalar. E não podemos ficar descansados, enfim, por todas as razões que já foram aduzidas até pela doutora Merlino Madureira, que é quando nós vemos que não há paz entre os profissionais, que não há boas relações entre o Conselho de Administração e os profissionais, isso faz-nos temer pela organização do próprio centro hospitalar e pelos cuidados de saúde que são prestados, como é óbvio. Tendo em conta ainda que os privados tentam sempre procurar os locais onde o SNS é mais débil para poder, em concorrência, ocupar o espaço de mercado, entre aspas, que está a ser ocupado, na lógica deles, pelo Serviço Nacional de Saúde. E tendo em conta que está já anunciado um projeto da Luz Saúde para Vila Real, isso preocupa-nos ainda mais, porque se há uma deterioração das condições de trabalho e do relacionamento entre profissionais no centro hospitalar, isto pode levar a uma maior sangria de profissionais do SNS, uma espécie de incentivo de saída para o privado que se vai ali instalar e apenas vai agravar os problemas com que o centro hospitalar já se tem debatido desde há muitos anos a esta parte, que é a falta de profissionais e a incapacidade de fixação de profissionais. Eu queria só relevar isto e dizer que acompanhamos as várias reflexões e preocupações e dizer que não ficamos cansados enquanto não estiverem sanados estes problemas de relacionamento dentro do centro hospitalar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Doutora para responder. Faz favor.
Ora, espero responder a tudo. O Sindicato dos Médicos do Norte tomou conhecimento, obviamente, do que estava a acontecer em Vila Real, sobre, mais ou menos em cima.
O micro
está aqui.
Casa da gravação.
Exato. Está. Portanto, o conhecimento que nós temos da situação é quase imediato ao ela ter acontecido. Quase, tá. Só que rapidamente ela se foi divulgada e nós assistimos ao movimento dos médicos para que fossem recebidos na Assembleia da República. Achamos que, estando a situação neste patamar, não cabia ao Sindicato dos Médicos do Norte andar a tomar medidas ou a fazer diligências no sentido de parecer que queria chegar primeiro ou que... Não, achamos que este caminho tinha sido seguido pelos colegas atingidos pela demissão, ou que se demitiram, e portanto, esperamos e aguardamos e enviamos somente também o nosso parecer para esta comissão, dizendo aquilo que nós pensávamos do assunto e da gravidade que o assunto tinha. Se nós não podemos falar em perseguição, podemos. Podemos falar em que há colegas que, a partir do momento em que assinaram a demissão e tomaram um determinado tipo de atitudes, foram também tratados de forma diferente. Isto faz parte do ser humano, este tipo de reação. Talvez quem está num lugar de direção tem que ser, obviamente, imune a esses comportamentos. Não pode tratar de uma maneira quem sabe que gosta de si e de uma maneira diferente quem sabe que está em desacordo. Essa é também uma das exigências que se faz a alguém que ocupa a direção de um centro hospitalar ou de qualquer outra coisa. Os centros de gestão clínicos são centros de gestão clínicos. Como tal, é clínico, se chama. É centro de gestão clínica, é o nome deles. São chefias intermédias, os GIs num pontos, os GAs noutros, situações, também lhe posso dizer, e eu confio plenamente que a lei de gestão hospitalar seja revista rapidamente. Confio em absoluto, porque sem isso nós caminharemos de conflito em conflito, tendo como perdedor o Serviço Nacional de Saúde e tendo como mau ganhador a privada, porque nessa situação será um mau ganhador. Ganha porque o outro perde. Por mais nada. E, portanto, espero que isto seja rapidamente visto, porque, ao contrário do que seria de esperar destes centros de gestão clínica, a própria administração os desvaloriza. Isto era aqui que as decisões clínicas com implicações na gestão deveriam ser tomadas. E, portanto, o lugar de direção deveria ser dado a quem obtém o grau mais elevado na carreira e, simultaneamente, até nós defendemos que para esse grau mais elevado, defendemos no Acordo Coletivo de Trabalho, e assim está, na carreira, que tem que mostrar conhecimentos na área da gestão clínica, na gestão de recursos humanos, na gestão que está ao seu nível. Portanto, há de respeito pelas carreiras, quando se, não se não se entende e há um não saber gerir quando se entende que estes lugares não pertencem de direito a quem tem o lugar de maior prestígio na carreira médica. Portanto, isto é de respeito. E daí, por aí abaixo, nós caminhamos para a degradação das direções de serviço, para a degradação das condições de trabalho, que é uma das coisas que nós dizemos, os profissionais, penso que em todas as áreas, mas para nós é fundamental. É fundamental que o vencimento seja compatível, mas também é fundamental que as condições de trabalho sejam compatíveis e que nós vejamos que estamos a progredir nos conhecimentos. Isto tem que ser garantido para que o Serviço Nacional de Saúde se mantenha com qualidade. Porque nós estamos a viver de coisas que se dizem do nosso Serviço Nacional de Saúde, está à frente do inglês, também não sei se é bom, se é assim tão de... Tá, só porque o inglês tem a história para trás dele, porque o atual, bom, não falemos, não é? Portanto, nós temos que, não podemos viver, eu acho interessante algumas coisas dos orientais e uma de um dos provérbios chineses que dizia, li isto na minha adolescência, não sei aonde, mas num livro daqueles que se lê na adolescência, que o problema das grandes famílias é que realmente quem tinha dado o nome, quem tinha feito a família e tal, estava debaixo da terra. E quanto há mais anos, pior. Porque os que tinham ficado, tinham vivido disso enquanto deu e depois, pronto, acabou. E o Serviço Nacional de Saúde corre o mesmo risco. Nós vivemos de uma história, de um passado que nos honra a todos e à minha geração que o construiu, mas não vemos que neste momento ele esteja a ser replicado. Os conceitos que o levaram a fazer, não, de modo algum. E que estamos num momento de risco, estamos. Que estamos num momento em que é necessário refletir e que é necessário que se saiba que o Serviço Nacional de Saúde ultrapassa credos, não sei quanto há, embora neste momento as coisas pelo mundo estejam muito complicadas nesses termos, não, mas para já aqui não chegaram. Portanto, é bom que tenhamos consciência do papel que cabe a cada um de nós desempenhar se queremos fazer corresponder o slogan à verdade. Somos defensores do Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde está em risco. Eu não tenho qualquer dúvida de o dizer. Porque eu vivo todos os dias. E já conto 68 anos. Pronto. E comecei a trabalhar novinho. Pronto.
Certo? Doutora, se não tem mais nenhum esclarecimento, quero agradecer a forma simpática e agradável. Agradável como nos respondeu e objetiva, com clareza. Agradecia mais uma vez a sua presença e do Sr. Jorge Almeida e dava para concluir a nossa reunião. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada a nós também.